Atenção emissoras, a ABC informa, dentro de 5 segundos, formação de rede, programa Bom Dia Ministra. Bom Dia Ministra.
Olá, um ótimo dia para você. Hoje é quinta-feira, dia 15 de agosto de 2024. Estamos ao vivo, direto da EBC em Brasília, com colegas de emissoras de rádios convidadas de norte a sul do país. Se é a sua primeira vez aqui com a gente, muito prazer. Eu sou Karine Melo e este é o Bom Dia Ministra. Essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com o canal Gov, uma emissora da Empresa Brasil de Comunicação. Nessa próxima hora que estaremos juntos, são muitos os meios para você nos acompanhar. Estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quer nos ouvir e ver, pode nos acompanhar pela sua TV no canal Gov ou pelo nosso YouTube, que é o @canalgov. Quer mais opções? Então vamos para a agência Gov, agenciagov.ebc.com.br, que além da TV ao vivo, você acompanha as principais notícias do governo federal. Uma outra maneira é baixar de graça na sua loja de aplicativos do seu celular o canal Gov e assistir a toda a nossa programação ao vivo, bem na palma da sua mão. E após muita expectativa e um adiamento necessário, chegou a hora. Neste domingo, mais de 2 milhões e 100 mil inscritos tentarão ingressar no Serviço Público Federal por meio do Concurso Nacional Unificado, CNU, ou Enem dos Concursos. São 6.640 vagas, provas em todo o país. E para falar desse assunto claro e de outros também, quem está aqui com a gente hoje mais uma vez é a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dueck. Muito obrigada e bom dia, ministra.
Bom dia, Karine. É um prazer estar aqui novamente com vocês.
Prazer é todo nosso. Ministra, vamos começar já falando. Muitos veículos divulgaram aí uma preocupação com a realização das provas do CNU por causa desse movimento no INEP, né? O INEP está negociando aí reajuste, há aí uma sinalização de possível greve. Queria saber em que medida isso pode ou não atrapalhar as provas no domingo.
Bom, Karine, acho que a primeira coisa importante é que a gente tem tido uma boa negociação com o INEP, com os servidores, né? A gente tem conversado, tivemos uma proposta feita, eles pediram algumas alterações que a gente já topou, formamos a eles ontem, eles devem fazer uma assembleia hoje, então estamos aguardando aí a resposta deles. Mas em relação a qualquer impacto sobre o concurso, a gente tem conversado muito com o órgão, com os dirigentes do órgão e com os servidores que estão envolvidos diretamente no apoio ao INEP. Lembrando que são mais de 200 mil servidores e pessoas que estão trabalhando, uma parte do INEP, mas tem gente de vários outros órgãos. Na nossa expectativa é que não tem nenhum impacto, a gente já conversou com eles. Eu acho que todo servidor público, mesmo quando ele está fazendo manifestação, greve, ele sabe que ele tem algumas atividades essenciais que ele não pode deixar de fazer. Como um médico que não pode parar uma UTI quando está fazendo greve. A gente sabe que tem responsabilidades e a gente tem conversado bastante com eles sobre isso. Tem uma questão que é negociação, que eles têm todo o direito de se manifestar, fazer a mobilização que eles acharem necessária, mas tem uma coisa que é uma atividade essencial que envolve mais de 2 milhões de pessoas no Brasil inteiro, né? Envolve mais de 20 órgãos que vão receber servidores também, e acho que eles vão ter, pela nossa conversa, acho que vai transcorrer tudo bem nesse dia, no domingo, e espero que os nossos candidatos todos aí possam fazer uma prova boa, todo mundo preparado, todo mundo aí concentrado para a prova no domingo.
Maravilha, então 200 mil pessoas trabalhando aí nesse bastidor, né, ministra? São números estratosféricos, nunca houve um concurso dessa magnitude. Então vamos começar a viajar o país?
Vamos.
Então vamos direto lá para a sua terra, vamos ao Rio de Janeiro, vamos à Rádio Nacional. Quem está lá com a gente é o meu colega César Fatioli. Oi, Fatioli, bom dia para você.
Bom dia, Karine, bom dia, ministra. Qual o maior desafio de uma prova desse tamanho? O que motivou a maior preocupação da parte do Ministério e se restou ainda alguma pendência para que as provas transcorram na maior tranquilidade no domingo?
Bom dia, César. Bom dia, pessoal do Rio de Janeiro. E olha, eu queria dizer que no Rio de Janeiro é uma das maiores, o maior contingente de pessoas que vai fazer. O número de pessoas que envolvidas é quase o dobro do Enem, que faz normalmente. Então, talvez, César, quando você pergunta, talvez o maior desafio é o logístico mesmo, né? Sem dúvida nenhuma. Acho que teve uma decisão que a gente tomou por uma questão de políticas públicas, né? De avaliar que a prova unificada, podendo fazer em várias cidades, né? No Rio de Janeiro, são 11 cidades envolvidas no estado do Rio de Janeiro para atender todo o estado, né? E a gente tomou essa decisão por uma questão de querer que a gente traga para serviço público a maior diversidade possível, regional, de renda, de étnico-racial. A gente está muito preocupado com isso. Tem cotas específicas para indígenas no caso da FUNAI. Então a gente está muito preocupado que o serviço público brasileiro tenha a cara do Brasil. Esse é o nosso objetivo. Mas a gente tomou a decisão e no primeiro dia que as pessoas foram me apresentar como realizar a prova, eu descobri o grande desafio logístico dessa prova de segurança, né, de fazer as provas chegarem na ponta, da gente poder ter espaço para todo mundo. Eu queria agradecer ao prefeito Eduardo Paes aqui, porque ele tem sido um super parceiro, o governador também, que colocou as forças de segurança à nossa disposição. O prefeito, ele fez toda uma logística na cidade, porque são 223 mil inscritos no Rio de Janeiro, no estado, sendo que 127 mil na capital, porque são pessoas também das cidades próximas que devem fazer na capital. Então, por isso, o prefeito teve um papel aí muito importante, né? A gente não tem show da Madonna no sábado, como seria no outro caso, né? Lembra que aqui eu até brinquei,
sim,
assim, que as pessoas iam viajar, não iam poder trocar para fazer no Rio para assistir o show, mas agora não tem show da Madonna, a cidade está toda organizada para receber, ele está fazendo um sistema de segurança parecido com o que teve para o G20, né? A cidade do Rio de Janeiro esse ano, sendo a capital do G20, está muito preparada para receber grandes eventos. Aí temos mais um grande evento, mobilizando aí 127 mil pessoas que vão ter que circular durante o dia. Lembrando que a prova são dois turnos, né? Foi uma dúvida que surgiu na internet. Tem a parte da manhã e a parte da tarde, todo mundo tem que fazer os dois turnos, levem água em garrafinha transparente, podem levar lanchinhos, tudo vai ter, tá tudo explicadinho o que pode ser feito. E mais uma vez aí dizer que o desafio logístico foi enorme, por isso são 200 mil pessoas envolvidas, né? Todo o esquema de segurança da prova, desde o início, né, com inteligência também cibernética, depois o acompanhamento das provas, tanto quando a gente teve que trazer as provas de volta para um local de seguro, foram conferidas super seguras, não aconteceu nada, e agora estamos no processo de levar as provas para os estados e no sábado distribuir para os locais de prova. Então, mas isso com um esquema de segurança gigantesco. Mais uma vez agradecer o apoio do prefeito Eduardo Paes, do governador também do Rio, porque realmente eles colocaram aí todo mundo à disposição para que a gente tenha uma excelente prova no domingo. E boa sorte aos meus candidatos, os candidatos aí da minha cidade, de todo o estado e todo o Brasil, claro.
Tá certo, a ministra fez uma referência aí a outra data, né, que estava marcada inicialmente, porque havia no Rio de Janeiro, era a mesma data do show da Madonna, né?
O show da Madonna era na véspera, né? Sábado.
Então, e aí estava um problema até logístico, né? De transporte e tal, as coisas estavam mais complicadas, mas agora, como ela bem lembrou, não temos nada de extraordinário na cidade do Rio de Janeiro e as provas vão ser tranquilas. Assim esperamos, não é isso, ministra?
Exato.
Então, do Rio de Janeiro, nós vamos a Belo Horizonte. Vamos lá para a FM O Tempo. Quem está lá com a gente hoje é a Luciene Landim. Oi, Lu, bom dia para você. Bem-vinda, minha querida.
Bom dia, Karine. Bom dia, ministra. Eu quero perguntar sobre números. O concurso unificado desse ano tem previsão de preencher 6.600 vagas e também foi anunciada a criação de uma lista de espera de 13 mil candidatos que vão ficar à espera. A gente sabe que isso não significa necessariamente uma convocação. E a senhora também já fala na realização de um novo CNU no ano que vem. Até o final do governo, do atual governo Lula, em 2026, há previsão de quantas vagas devem ser preenchidas, devem ser adicionadas no funcionalismo público?
Bom dia, Luciene. Bom dia, pessoal de Belo Horizonte, de Minas como um todo. Bom, Luciene, foi boa a sua pergunta. De fato, a gente tem, né, ano passado a gente autorizou, na verdade, 9.200 vagas, das quais 6.640 os órgãos toparam participar do concurso unificado. As outras 3 mil, um pouco menos de 3 mil, alguns órgãos ou já estavam com o edital pronto quando a gente anunciou a ideia do concurso, ou preferiram seguir de forma isolada e estão fazendo concurso esse ano também. Alguns também tiveram que adiar, mas estão acontecendo esse ano. Então, a gente já teve essas primeiras 9 mil vagas que foram anunciadas. A gente tinha um concurso que tinha sido autorizado no ano passado, em 2022, que foram realizados ali, ou em final de 22 ou 23, que a gente também autorizou a entrada. E a gente tem uma previsão para o ano que vem, né, no orçamento, de a gente ainda no orçamento ainda não foi enviado, né, o orçamento foi o que a gente, por enquanto, está pactuado com o Ministério do Planejamento, mas obviamente a gente já está no reta final aí do orçamento. Se tudo for confirmado como a gente imagina, a gente tem mais uma expectativa de 7 mil vagas que podem ser tanto para chamar justamente o cadastro de reserva do concurso nacional unificado de outros cadastros de reserva de concurso que estão sendo realizados esse ano, né? Porque a gente, como eu falei, são as 9 mil vagas. A gente tem uma expectativa aí de poder chamar pessoas que passaram nesse concurso para entrarem no próximo ano, ou até em 26, e novos concursos que a gente pretende autorizar de áreas que não foram contempladas nesse concurso autorizado, seja o ano passado, seja esse ano. Né? Esse ano a gente já autorizou mais vagas, né? Então, se a gente somar, na verdade, as vagas que a gente já autorizou esse ano, as vagas do ano passado, concurso que já estava em andamento, a gente já tem um total de 14 mil, com as 7 mil que a gente está prevendo para entrar entre 25 e 26, totalizaria em torno de 21 mil vagas ao longo do mandato, desse atual mandato do presidente Lula. E é um número que, na nossa visão, é um número que é importante entrar essas pessoas, que teve uma saída de mais 70 mil servidores desde 2016. Né? A gente tem feito um trabalho muito importante de dimensionar, né, a força de trabalho. A gente está indo do Ministério a Ministério olhar o que ele está precisando, que tipo de servidor que precisa, para a gente poder ter um bom cálculo realmente da necessidade de servidores em que áreas, para que a gente possa fazer então essas decisões de novas vagas. A gente tem lá uma previsão orçamentária, e entre esse final desse ano e o ano que vem, a gente vai começar a autorizar ou chamada de excedentes, como a gente chama, né, do cadastro de reserva, ou de novas vagas para áreas que não foram contempladas ainda.
Ministra, vou aproveitar então para tirar essa dúvida, dúvidas que chegam também pelo nosso YouTube, pelo arroba canalgov. Essa autorização, a senhora falou de novos concursos, para esse ano, tem algum novo concurso, já alguma nova autorização prevista? Para quais órgãos?
A gente já autorizou alguns, né? A gente autorizou para o IBAMA e CMBio. Já autorizamos, ontem saiu inclusive algumas áreas de ciência e tecnologia, saiu também SUSEP, que era uma área que está sendo muito demandada também, saiu para Fundage lá em Recife. A gente já autorizou para, tentando lembrar agora de cabeça aqui as áreas que foram autorizadas.
Eu vi que teve agência espacial.
Teve agência espacial. Já foram mais de 1.085 vagas autorizadas esse ano, né, de novos concursos. E provavelmente no segundo semestre teremos novas autorizações importantes aí, por isso que a gente tem falado na possibilidade de um novo concurso unificado, mas ainda é uma possibilidade. A prova vai ser realizada no domingo, a gente vai fazer um balanço dessa prova, ver. Por enquanto, o nosso balanço é muito positivo, né, do ponto de vista da demanda, da própria opinião pública sobre a ideia de uma prova unificada, da possibilidade de diversificar mais esse público. Então, a gente tem, até agora, todas as nossas análises são bastante positivas. Temos também coisas que a gente pode melhorar num novo edital de prova. A gente aprendeu muito com esse primeiro e a gente tem muita vontade de realizar um novo. Mas lembrando que foi voluntário aos órgãos a adesão ao concurso. Então, conforme a gente está autorizando novas vagas, a gente tem conversado com os órgãos que a gente tem autorizado novas vagas, da possibilidade de fazer um novo concurso unificado no ano que vem, né? Que seria o ideal, para não ser no ano eleitoral, que é um ano mais difícil de fazer concurso. Então, a nossa ideia seria no ano que vem, mas a gente ainda não tem a decisão. Vamos fazer o balanço da prova e aí, no segundo semestre, tomar essa decisão para até o início do ano que vem, se for ter um novo, a gente anunciar e publicar o edital.
Essa data que está rolando aí de março é o quê?
É o limite possível para realizar uma nova prova em agosto do ano que vem. Que a nossa análise é que o ideal é que, se for ter uma prova no ano que vem, que seja em agosto também. Né? Acho que por vários motivos, né? Até para ser um ano depois dessa prova, mas também quando teve o evento, né? a tristeza que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Um evento totalmente não programado, não esperado, né? Totalmente inesperado e muito triste também. Mas a gente antes achava que maio era um mês muito tranquilo do ponto de vista de condições meteorológicas. Depois a gente descobriu que agosto, para o Brasil inteiro, é o melhor mês em termos de da questão hidrológica, de chuvas. É claro que a gente está agora com a questão de seca no Amazonas, né, que a gente tem cuidado bem de perto também para entender a questão da seca no Amazonas. A gente teve uma equipe que foi lá, o governador também do Amazonas foi muito prestativo, botou a equipe dele toda à disposição para que a gente pudesse fazer uma análise, né, e por enquanto, nas cidades onde vão ter as provas, está tudo sob controle também. Mas nossa visão é que agosto seria uma data ideal. E para realizar em agosto, então o edital teria que ser publicado até março. Por isso que a data limite para a realização de um novo concurso no ano que vem, em agosto, é março de 2025.
Pronto, então muita calma nessa hora. Isso. Vamos aguardar então até março e possibilidade, quem sabe, de provas em agosto do ano que vem. Vamos então sair de Belo Horizonte, ministra, e vamos ao Rio Grande do Sul. Vamos lá para a Rádio Gaúcha. Quem vou chamar para nossa conversa agora é o Matheus Chu. Oi, Matheus, bom dia para você.
Oi, bom dia, ministra, e a todos que nos acompanham. Olha, 3 meses depois deste adiamento, né, ministra, como a senhora citou agora na tragédia que atingiu o Rio Grande do Sul, primeiro eu queria que a senhora fizesse uma avaliação sobre a decisão que foi tomada com muito pouco tempo, né, para avaliação de adiar o concurso. Como vocês avaliam hoje a consequência deste adiamento? E ainda relacionado a este adiamento, eu gostaria de saber se no Rio Grande do Sul, ainda neste domingo, haverá necessidade de mudança de locais de prova, ou se todos já foram reconstituídos, e também se vocês conseguem fazer o reaproveitamento das provas, ou se houve vazamento, alguma situação nesse sentido, tendo em vista aí que muitos dos documentos já haviam sido distribuídos, né, no momento em que foi decidido pelo adiamento.
Bom dia, Matheus. Bom dia, pessoal do Rio Grande do Sul. Né, mais uma vez, solidarizar com todo o pessoal aí. Eu estive no Rio Grande do Sul. Talvez eu vá amanhã com o presidente, ainda não está certo. Mas o presidente estará aí amanhã, né, anunciando umas coisas importantes na área de habitação e na área de saúde também, na nossa empresa, né, do Grupo Hospitalar Conceição, em Porto Alegre. Então, a gente vai ter vários anúncios amanhã aí pelo presidente. E queria dizer, em primeiro lugar, que a decisão foi muito acertada. Né? Mais uma vez, também o governador Eduardo Leite foi um super parceiro. Ele que nos questionou, quando começou, ele já me ligou lá no início, numa quarta-feira. E como você falou, Matheus, de fato, foi muito pouco tempo para tomar uma decisão diante do fato que tinha mais de 2 milhões de pessoas mobilizadas para fazer uma prova. E a gente teve que tomar a decisão, fomos analisando o cenário foi se agravando. Né, na sexta-feira, quando a gente tomou a decisão, Porto Alegre estava completamente, né, grande parte de Porto Alegre estava completamente debaixo d'água, onde teria mais 50% das pessoas que realizariam a prova no Rio Grande do Sul. E aí a gente tomou uma decisão muito acertada, que não fazia sentido isolar só o Rio Grande do Sul daquela prova, porque a gente não tinha nenhuma regra que permitisse isso. Ao contrário de agora, né, a gente, por conta do evento, a gente fez uma nova regra para caso ocorra um evento de uma magnitude próxima ao que aconteceu no Rio Grande do Sul, né, que a gente fez uma métrica, se impactar mais 0,5% dos candidatos, né, lembrando que no Rio Grande do Sul eram 4% de candidatos, então era um número muito grande. A gente tem a previsão de manter a prova para quem não foi afetado e realizar uma nova prova com vagas excedentes, novas vagas para quem foi afetado. Então, a gente fez essa regra agora. Mas a nossa análise, Matheus, é que a decisão foi completamente correta, justa com o Rio Grande do Sul e justa com demais candidatos. Como eu falei no dia, né, era a melhor decisão para todos. Evitaria judicialização posterior, evitaria injustiças com quem ficar de fora, justamente com uma população que tinha sido muito castigada, como o Rio Grande do Sul, diante daquelas chuvas daquele período. Você fez várias perguntas, não sei se eu vou conseguir responder todas. Em relação aos locais de prova do Rio Grande do Sul, também, a primeira coisa que eu fiz foi conversar com o governador para saber se as forças de segurança estaduais estariam à disposição. Quando eu disse a data, ele disse que não teria problema, que estariam todos à disposição, então foi muito importante para a gente poder manter as mesmas cidades de provas. Tivemos algumas trocas de locais de provas dentro da mesma cidade, ninguém precisou mudar de cidade. A gente autorizou pessoas do Rio Grande do Sul a mudar ao local de prova se quisesse, né? A gente permitiu também que as pessoas do Rio Grande do Sul, que são do Rio Grande do Sul, que estavam fora, pudessem fazer a prova no Rio Grande do Sul e vice-versa. Quem não era do Rio Grande do Sul e estava alocado para fazer a prova no Rio Grande do Sul poderia trocar. Foi muito pouca movimentação, foi irrelevante isso, não tem esse dado, até porque não houve grande mudança. Houve sim algumas mudanças de prova. Tenho certeza que em Santa Maria a universidade teve que mudar um prédio não pode mais realizar a prova, ele está fazendo em outro prédio. Teve algumas pequenas mudanças de locais de prova, na área mais afetada em Porto Alegre também saiu e mudou de área, mas todo mundo, e aí eu queria fazer um apelo a todo mundo, não deixe de consultar de novo o seu local de prova lá no canal do candidato, né? Todo mundo conhece o seu canal do candidato, entre lá, porque pode ter mudado, não só em Porto Alegre, não só no Rio Grande do Sul. Por exemplo, em São Paulo teve uma universidade que fechou e que precisou, então, ela não tem como, obviamente, as salas não estão à disposição, a gente precisou trocar. Então, em São Paulo, onde tem o maior número de candidatos absolutos, né, é muito importante que o pessoal no Brasil inteiro, olhe novamente para ver se o local de prova está mantido com outra. Teve mudança, sim. Sobre a segurança das provas, de fato, as provas já estavam nos estados. Em alguns locais, como na sexta, já estavam começando a sair, principalmente na região norte, já estavam começando a sair do centro do estado, né, da capital. No Rio Grande do Sul, não, né, porque justamente não deu para sair de Porto Alegre. E a gente fez um trabalho de voltar tudo para o mesmo local e checamos envelope a envelope para ver se não tinha tido nenhuma lacre violada e nenhum tipo de vazamento. Não houve. A gente pode assegurar que a prova foi totalmente... a segurança da prova foi garantida. Ela ficou durante um tempo longo num local totalmente monitorado, 24/7, com várias travas de segurança. E começou a ser distribuída essa semana. Hoje, até amanhã, já deve estar em todos os estados. Entre hoje e amanhã, começa a ser distribuído para as cidades e no sábado para os locais de prova. E a nossa, como eu falei, esse é o maior desafio logístico. E tudo que a gente, pelo que a gente está acompanhando, a gente tem, de novo, várias forças de segurança atuando. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, aí no ponto de vista de inteligência, a BIM, a Polícia Federal, e nos estados, as polícias militares, Polícia Civil, bombeiros e Defesa Civil. Né? Eu falava bastante da Defesa Civil atuando aí para a realização das provas e demonstrou-se o porquê da importância da Defesa Civil. Matheus, espero que eu tenha respondido todas as suas perguntas, que eram várias. Como eu acabei não anotando, eu espero não ter pulado nenhuma das suas dúvidas. Espero ter respondido todas. E mais uma vez, mandar um grande abraço aí para todo mundo do Rio Grande do Sul e dizer que agora todos estão aptos a fazer. A gente espera que todo mundo possa fazer a prova, que entre vários gaúchos aí para o Serviço Público Federal. Já tem vários aqui, que entrem mais também.
É isso, eu vou aproveitar então, já que a ministra fez esse apelo para que as pessoas acessem, né, o cartão, né, do candidato. O site é cpnu.sesgranrio.org.br. Você entra lá pelo gov.br. Então, vou pedir para a Ellen Bernardes colocar no nosso GC, daqui a pouco a gente repete. Mas vamos lá, cpnu.sesgranrio.org.br. É isso, ministra. Então, de Porto Alegre, nós vamos a Brasília, a Rádio Band News FM. Quem está lá é João Pedro Melo. Oi, João. Bom dia para você, querido.
Oi, Karine. Bom dia a você. Bom dia, ministra, a todos que estão nos acompanhando. Ministra, eu queria perguntar com relação ao concurso, né, sobre como é que está sendo feita essa preparação. A senhora falou a respeito de segurança, que os estados já estavam com as provas naquela época, mas que nenhuma questão foi violada, né? Nenhum envelope foi de fato violado. Essa segurança, ela está suficiente? O governo está preparado de fato para a realização dessa prova? E aí eu faço uma outra pergunta a respeito disso também. Como se chegou ao número de municípios que de fato vão receber esse concurso nacional unificado? Porque são 6.640 vagas em pouco mais de 225 municípios, se não me engano. Sobre isso, complementando também, em alguns municípios, em algum outro lugar, há possibilidade de que seja colocada uma nova prova a partir do ano que vem, como a senhora falou agora há pouco, de que há uma possibilidade, um estudo para, de repente, se fazer uma nova prova a partir do ano que vem? Mais uma vez, bom dia.
Obrigada, João, pela pergunta. E se há um desafio logístico, o principal local é no DF, o maior desafio de todos.
Né? É mesmo?
São 220 mil pessoas inscritas, basicamente o mesmo número do estado do Rio de Janeiro, só no DF. A gente fez uma conta que é 10% da população adulta do Distrito Federal. Uou. Ou seja, é um volume de pessoas, em relação ao Enem, acho que no DF é mais 5 vezes o número de pessoas que prestam o Enem. Então, o número de municípios, viu, João Pedro, aumentou por conta do DF. Inicialmente eram 220. A gente teve que incluir 8 municípios do entorno aqui de Brasília, né, justamente por conta para poder distribuir melhor os locais de prova, porque tinha muita gente fazendo, e a gente tentasse concentrar tudo em Brasília, ia ser um problema logístico das pessoas chegarem e também nem teria sala suficiente para tanta gente fazer a prova. Então a gente incluiu os municípios do entorno, e o que eu tenho recebido de feedback das pessoas é de que as pessoas agora estão fazendo muito próximo das suas casas. As pessoas estão muito felizes de poder fazer provas. Eu soube de uma pessoa que vai fazer a prova na escola que ela estudou, que é em frente à casa dela.
Que bom.
Então assim, tem coisas muito bacanas aí no DF, a gente conseguiu, realmente foi um trabalho hercúleo, aí eu queria agradecer também a minha equipe toda, né, não agradecer ainda, a equipe da Secretaria de Gestão de Pessoas, que atua nisso, né, especialmente o secretário, a diretora Cida, o Alexandre Retamal, que é o diretor de logística, mas também a secretária executiva Cristina Mori, do Ministério, que ela foi a pessoa que foi conversando aqui no DF com cada pessoa, com o governo do Estado, com o governo do Distrito Federal e também com as universidades, com as escolas, para poder viabilizar essa logística toda, né? Então, a gente está muito tranquilo e reforçando a questão da segurança. A gente está com uma força de segurança muito, muito preparada, né? E aí, mais uma vez, até quando a gente falou do INEP, né? Toda a experiência do Enem que o INEP nos passou desde o início foi essencial para poder fazer isso. O Alexandre Retamal, que é o nosso diretor de o coordenador de logística, ele trabalhou no Enem durante anos, então ele trouxe toda essa experiência para dentro do Ministério para nos ajudar nesse processo. E a gente está muito, muito preparado. Em relação à realização de uma nova prova, a gente tem muita vontade de fazer. Estamos conversando com os órgãos que a gente está autorizando novas vagas. Temos que esperar o envio do orçamento agora, do PELOA, para ver de fato, e a aprovação do PELOA, efetivamente, para ver o espaço que a gente vai ter para vagas para o novo concurso. E por isso a gente tem até o março do ano que vem para um anúncio aí de um novo concurso unificado, que na nossa visão, e na visão, sim, a gente tem um retorno da população brasileira de uma grande, de algo muito positivo. Né? Eu até outro dia estava brincando com os colegas ministros, assim, que aconteceram duas coisas em relação ao concurso que são muito importantes. Ela chegou em programas de TVs, né, de muita popularidade, né, foi comentado nisso, e também foi fantasia de carnaval. Ai. Então, quando uma política pública, pelo lado positivo, vira fantasia de carnaval, como aconteceu com Mais Médicos, quando ele foi, né, lançado, a gente fica muito feliz, que demonstra que a população, de fato, gostou da ideia, né, democratiza o acesso, a gente chega a todo mundo. E aí você perguntou, você tinha feito uma pergunta nisso, por que os locais, né, esses 228 municípios? Então, do DF, esse crescimento do DF, já expliquei, mas os 220 iniciais, foi junto com o IPEA e IBGE que a gente fez uma análise para que 94% da população que poderia fazer o concurso tivesse a 100 quilômetros do local de prova. Né? Claro, se a gente quisesse que fosse 100%, teria que ser muito mais municípios por conta da região norte do Brasil, mas a gente fez uma forma que você tivesse uma cobertura aí de 94% da população alvo, né, tivesse a 100 quilômetros de distância de um município, o que facilita que a pessoa possa se mover no próprio dia. Pouquíssima gente vai ter que fazer uma mudança de um dia para o outro, né, como acontece, que acaba encarecendo, você tem que dormir em algum local de prova, né, então facilita, o transporte é mais barato, tudo, as pessoas vão poder fazer a prova com transporte intermunicipal, né, vai ser muito fácil o acesso. Então esse era o nosso grande objetivo, e com base nessa, né, nessa análise científica aí, os 220 municípios iniciais eram suficientes. No caso do DF, não é uma questão de distância, né, porque todo mundo estaria a menos 100 quilômetros, mas é uma questão mesmo de logística. A gente incorporou esses 8 municípios para, dado a dimensão que ocorreu no DF da procura por esse concurso.
Se você chegou agora aqui e vai fazer o concurso nacional unificado, fique com a gente. Hoje a gente está conversando com a ministra da Gestão e da Inovação, Esther Dueck, aqui no Bom Dia, Ministra. Ministra, eu queria saber, a senhora chegou a comentar aqui no início da nossa entrevista, que 70 mil servidores estão saindo do serviço público até o final deste mandato do presidente Lula, expectativa aí de 21 mil vagas. Queria saber sobre a chamada dessas pessoas que forem aprovadas. Todo mundo vai ser chamado esse ano, ou é uma parte esse ano, outra parte fica para o ano que vem? Como é que vai ser?
Olha, dos concursos que já estão em andamento, muitas pessoas já estão sendo chamadas, né? Então, eu já autorizei provimento de vários concursos que não foram pelo concurso unificado e já estão entrando. No concurso unificado, as 6.640 vagas, a previsão é que o resultado final, depois de todos os recursos possíveis, seja 21 de novembro. Então, a nossa expectativa é que as pessoas entrem efetivamente em janeiro de 25, né? Principalmente para aquelas carreiras que não têm curso de formação como uma etapa da seleção. Para as carreiras que têm curso de formação como etapa de seleção, ou seja, a pessoa, no 21 de novembro, eu sei quem passou na prova, mas ela ainda precisa fazer um curso de formação, ser aprovada no curso de formação para efetivamente tomar posse. A gente vai começar a chamar a partir de novembro já essas carreiras que têm curso de formação como uma etapa, para que esse curso de formação comece provavelmente também em janeiro, né? Porque senão ele começaria bem no Natal e não faz muito sentido começar no Natal um curso de formação, mas a chamada vai ser já em novembro. Eu queria que as pessoas fiquem muito atentas, porque a gente faz 3 chamadas. Se a pessoa não atende as 3 chamadas, ela está fora e entra, chamamos novas pessoas. Na verdade, se é chamada na primeira, se você não responde, chamamos mais gente na segunda. Se você não responde, chamamos mais gente na terceira, e aí o curso de formação, então, começa em janeiro. Então, a nossa previsão é que as pessoas entrem. Quem não tem curso de formação como obrigação, entra em janeiro de 25. Quem tem curso de formação, começa o curso de formação em janeiro, e aí os cursos de formação duram 3 meses, mais ou menos, ela vai entrar aí a partir de abril. E aí, teve uma pergunta lá atrás, que foi, qual foi o maior problema de ter adiado, né? Acho que, como eu disse, foi a decisão acertada, está todo mundo muito tranquilo com a decisão que a gente tomou, mas foi o atraso na entrada do servidor. A gente está muito ansioso, os ministérios estão ansiosos, né? Na reunião ministerial, quando eu falei que a gente teria, que as pessoas iam entrar, os ministros até bateram palma, que eles falaram, a gente quer a servidor chegando logo. Pena que não chegaram em agosto, né? E, obviamente, pena porque foi por algo muito triste. Mas em janeiro a gente tem certeza que vão começar a chegar os novos servidores, que estamos muito, muito ansiosos.
Maravilha. Então vamos seguir, ministra, com o nosso giro aí pelo país. Vamos agora à Rádio CBN em Manaus. Quem está lá com a gente é o Patrick Mota Filho. Oi, Patrick, bom dia para você.
Oi, Karine, bom dia, ministra, tudo bem? Olha só, a senhora falou no início do seu comentário, né, sobre desafio logístico, né? E aí você tem desafios diferentes, né? Desafios tanto por conta de muita gente em determinado estado ou por conta da extensão territorial, que é o caso do Amazonas, né? Eu sei que o seu ministério já estava conversando com o governador Wilson Lima, né? Vendo aí a questão da logística, porque além da dificuldade tradicional aqui, a gente tem a questão da seca, né? Que já começou a nossa estiagem e veio até antes do esperado. Então, o CNU foi adiado por motivos óbvios, né? Os problemas no Rio Grande do Sul, mas aqui no Amazonas a gente já começa a passar pelos problemas da estiagem também. Então, qual foi o planejamento, como é que foi esse planejamento entre o seu ministério, o governo do estado do Amazonas, para a realização da prova por aqui, tendo em vista que por aqui já é difícil, normalmente, naturalmente, né, porque são muitos municípios, o estado é muito grande, e a locomoção para a maior parte dos municípios é por barcos, né, por embarcações, então demora bastante para chegar em alguns municípios. A gente sabe que a prova não vai ser realizada só em Manaus, né, alguns municípios do interior também, e pior ainda, temos esse período de estiagem que dificulta ainda mais, né, esse deslocamento. Então, como é que foi esse planejamento e como é que está sendo o desafio logístico para cá, para o Amazonas?
Obrigada, Patrick, pela pergunta. Também saudar todo o pessoal do Amazonas, especialmente de Manaus. De fato, vamos ver, são 59 mil candidatos no Amazonas, né, com 9 cidades vão ter provas. Quando a estiagem começou a tornar mais grave, a gente fez uma visita técnica ao estado, né, em parceria com o governador se prontificou totalmente, colocou todas as forças necessárias aí à disposição da nossa equipe, foi super parceiro, e a gente fez uma visita às cidades e foi discutindo com a equipe toda aí do estado a possibilidade de ter algum risco para a prova. Até agora, nas cidades onde terão provas, não há risco, né, o acesso está mantido, porque apesar de não ser só em Manaus, também não são cidades tão pequenas, né, são cidades aí de porte médio. Então, a gente está até agora, né, a gente tem acompanhado diariamente. Eu estava recebendo semanalmente um informe, né, de todas as questões referentes ao concurso. Essa semana é diário, né? Então, teve um grande no início da semana e durante cada dia eu recebo um informe se teve alguma mudança, né? E, por enquanto, em relação ao Amazonas, as condições de estiagem, elas continuam graves, mas não graves o suficiente para inviabilizar a realização da prova. A gente foi lá para tentar ver a possibilidade de ter espaço para as pessoas chegarem antes, poderem se preparar. Então, a gente foi fazendo todo um processo de uma análise logística aí, com super parceria do governo do estado e com os prefeitos também das cidades onde vão ter as provas, para que a gente tenha, para que transcorra tudo bem. A FUNAI também tem ajudado, porque vai ter, como a gente falou, para o caso da FUNAI, tem cota para a população indígena, então eles também estão mobilizando a população indígena que está inscrita a se preparar, a chegar antes na cidade para poder fazer a prova. Então, a gente está aí com uma parceria muito importante com vários entes municipais, estaduais e federais, para que a prova no estado do Amazonas ocorra tudo bem. Esperamos realmente que a estiagem melhore em breve, né? Sabemos que não deve ser tão rápido assim a melhora, mas espero que não chegue numa situação tão crítica que realmente comprometa aí a realização da prova, mas principalmente comprometa a vida da população aí no estado.
Ministro, para a gente aproveitar o nosso tempo aqui o máximo possível, vamos tentar responder algumas coisas aqui rapidinho. Queria saber, o pessoal do YouTube quer saber, Receita Federal, cadastro reserva, quando é que chama?
Então, dizer para todos os cadastros reservas que a gente tem, que a gente tem olhado o prazo máximo de validade, né? No caso da Receita, ela vale até o ano que vem. Possivelmente, no caso da Receita, a chamada ocorrendo será no ano que vem. Eu tenho conversado com o ministro Haddad, ele tem, já solicitou a chamada, mas a gente tem uma, como eu falo, a gente estava, infelizmente, ficamos muitos anos, 70 mil pessoas que saíram foram em diversas áreas. Quando a gente entrou, quando entrei no Ministério, né, o presidente Lula assumiu, ele me pediu uma análise de como estavam as áreas e faltava pessoal em todas as áreas. Então, a gente está tentando fazer de forma bem parcimoniosa a distribuição do recurso que a gente tem para várias vagas. Né? Não é à toa que a gente tem poucas vagas em vários ministérios, em vários órgãos, para que a gente vá preenchendo esse gap. E a gente sabe que não, esse concurso mesmo, as vagas autorizadas ano passado não foram suficientes. Na Receita também precisa de mais gente, a gente deve chamar alguns acidentes, mas não deve ser esse ano, mais provável que seja no ano que vem.
Maravilha, respondido então. Outra coisa que eu quero saber, ministro, onde é que essas pessoas que vão ser chamadas aí a partir de novembro vão trabalhar? Vai ser perto de casa? Vai ser no seu estado? Onde é que essas pessoas vão ser distribuídas?
Olha, a gente tem poucos órgãos, a gente fez provas regionalizadas. Na verdade, no caso só do INCRA, na verdade sim, FUNAI e IBGE são realmente provas regionalizadas, mas para cada estado tem vagas nos estados, a prova é nacional, mas tem vagas nos estados. Só estou aqui com o exemplo do Amazonas, no Amazonas eu tenho vagas no estado do INCRA, do MCTI, da FUNAI e do IBGE. Se eu pegar um outro estado, por exemplo, na Bahia, também tem INCRA, FUNAI e IBGE. Então, assim, bom, no DF, obviamente, tem todas as áreas. Mas, então...
E pela classificação?
E aí, é um pouco... Para onde houve concurso regional, as pessoas já escolhem a região que elas querem ficar. E depois, na hora que for feita, vai ter... A gente está estimulando, até está no edital previsto isso, que a gente, diante da classificação, você tente manter, se a pessoa quiser, que ela fique mais próxima do local que ela mora. Então, se tiver vagas no estado que a pessoa mora, ela está bem classificada, ela pode ficar lá, dentro do ranking, a gente vai priorizar que essa pessoa fique no estado caso ela queira, obviamente. Mas nem em todas as áreas vai ser possível isso, A maior parte das vagas é, sim, aqui em Brasília, e a gente vai trazer muita gente para cá, como já acontece. Essa é uma cidade, para quem vem morar aqui, percebe que é uma cidade que tem gente do Brasil inteiro, justamente por esse efeito do governo federal. E acaba sendo um espaço de muito boa convivência entre pessoas do Brasil inteiro. Então, quem vier para cá, acho que vai se sentir bem também.
Bom dia, ministra. Recebe hoje a ministra Esther Dueck, ministra da Gestão, Inovação e Serviços Públicos. Ministra, vamos então a Salvador, vamos à Rádio Metrópole, porque a Luciana Freire já está lá a postos. Bom dia, Luciana.
Oi, Karine. Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham. Olá, ministra. Tudo bem? Falar ainda sobre o concurso nacional unificado. É uma adesão muito grande, aconteceu uma adesão muito grande. Só que na Bahia são 127 mil baianos inscritos. E eu quero conversar justamente sobre isso, porque eu vi que a pasta divulgou na última quarta-feira, dia 14, e até tarde de quarta-feira, apenas 35% dos inscritos consultaram o local de prova. Isso é um grande indicativo de que, de fato, irão fazer a prova. Então, eu quero saber da ministra qual a expectativa de adesão, de fato. E se tivermos uma baixa adesão, se isso poderia representar um prejuízo para o governo, como é que isso foi pensado? E também para dar voz aos nossos ouvintes, uma outra pergunta rápida. Muitos estão questionando a escolha do local de prova. Qual foi o critério? Isso porque muitos reclamam que o local de prova não é um local seguro. Então, eu queria que a ministra falasse com os nossos ouvintes e reforçar essa integração com a polícia para que ocorresse tudo certo na hora de fazer essa prova. Preferizar os concurseiros.
Obrigada, Luciana. Saudar aí o pessoal todo da Bahia. Ontem o governador estava aqui no evento com o presidente, com o setor todo da saúde, até falando de uma nova fábrica aí que vai ser instalada na Bahia. A gente está... Bom, primeiro em relação à evasão, a gente tem uma média bastante alta de pessoas que desistem de fazer, se inscrevem, pagam a taxa e não vão fazer. Isso nos concursos em geral, com certeza no nosso concurso terá também uma parte de pessoas que não irá fazer a prova. Né? A gente deu... uma coisa interessante é que a gente, por conta da mudança de data, a gente permitiu que as pessoas pudessem desistir de fazer a prova e pedir, inclusive, a taxa de inscrição de volta. Dos 2 milhões 140 mil pessoas, só 30 mil fizeram isso. Que pediram, disseram que não vão fazer a prova e pediram de volta a taxa de inscrição. Então, um número muito baixo. Mas, de fato, a gente tinha até ontem um percentual de em torno de 35% de pessoas que consultaram novamente o local de prova. Qual a nossa análise? Duas coisas. Uma, o efeito das pessoas deixarem para a última hora, que é meio comum no Brasil, infelizmente. Né? Imposto de renda, a gente vê a quantidade de gente que deixa para fazer no último dia.
Brasileiro sendo brasileiro.
Isso, exatamente. A outra que a gente está preocupada, e nisso eu queria dar um reforço para as pessoas, é as pessoas acharem, não, eu já sei qual é o meu local de prova porque eu vi da outra vez. Então, lembrando que não foi só no Rio Grande do Sul que houve mudança de local de prova. Então, é muito importante que todo mundo consulte novamente para ter certeza que seu local de prova ou está mantido ou mudou. Então, por favor, todo mundo acesse novamente, confirme seu local de prova. A gente deu uma indicada outra vez. Se você não conhece o local, vá antes para ver. Tente descobrir quanto tempo demora para chegar. A gente, por uma questão de segurança, vamos abrir 2 horas antes o local de prova, não só 1 hora antes. Então, a gente não quer, como eu falei da outra vez, o Indiana Jones, o povo pulando por baixo da cerca, etc. Vamos evitar isso, cheguem antes, com calma. Né? E aí, em relação à escolha dos locais, né, a gente fez a escolha, né, isso como você falou, na Bahia, na verdade, são 162 mil inscritos. Né, em 18 cidades, né, dada a dimensão territorial da Bahia, são 18 cidades. Então, a gente vai ter muita gente fazendo. Só em Salvador são 68 mil pessoas, né, sendo o quarto polo de prova. Então, a quarta cidade com o maior número de pessoas fazendo prova. E a gente precisou, então, de novo, é mais do que o Enem, normalmente, né, para as cidades grandes. Porque se a gente pensa, o Enem são os alunos ali que estão tentando ingressar no serviço nas universidades. No caso do serviço, acaba sendo qualquer população adulta, né, que queira fazer parte do serviço público federal, então o público é um pouco maior em muitas cidades. Então, de fato, a gente precisou ter um número de salas muito grandes para poder comportar todo mundo, porque a gente tenta manter o número médio de pessoas dentro de salas por uma questão da segurança, da fiscalização da prova. E o que eu posso assegurar a todo mundo é que vão ter várias forças de segurança para garantir a segurança da prova. Mesmo que o local seja um local que as pessoas às vezes não é, que as pessoas acham que não é seguro, e aí, claro, não conheço a realidade de cada cidade, mas a gente vai ter forças de segurança estaduais, federais, atuando em todos os locais de prova para garantir a segurança dos candidatos, para que tudo transcorra com a maior segurança possível. Então, fiquem tranquilos, vão fazer a prova com calma, né? Todo mundo aí preparado para fazer a prova, não deixem de fazer a prova. As pessoas ficam assustadas, às vezes, com a quantidade de pessoas fazendo a mesma prova, né? Mas é bom todo mundo lembrar que a gente pode ter um dia bom e ir super bem, e outra pessoa não ir tão bem. Então, não deixe fazer a prova pela quantidade de gente. E mesmo com a evasão, que você perguntou, Luciana, supondo que só 35% vai fazer a prova, já é muita gente para a quantidade de vaga que a gente tem. Então, a gente não imagina que a evasão vai acontecer de praxe em qualquer concurso público, mas a gente espera que não seja uma evasão tão grande, né, que obviamente nos ajuda, quanto mais gente fizer a prova, a seleção acaba sendo melhor. Mas, de novo, dizer para todo mundo, não deixe de fazer a prova, vá conhecer. Até porque, muitas vezes, a gente quer repetir a prova, então você já conhece. Mesmo que você, né, não tenha um dia bom e não passe na prova dessa vez, você pode fazer o ano que vem, já vai conhecer a prova. Então, já pagou, já se inscreveu, já teve a isenção, já está pronto para fazer, vai até lá. É só um dia, né, uma manhã e tarde, para fazer a prova, porque a gente quer muito que as pessoas venham trabalhar aqui no Serviço Público Federal.
Maravilha, eu vou aproveitar que a minha diretora Ellen Bernardes já organizou tudo bonitinho aí no nosso GC. Então, para quem nos acompanha pela TV ou pelo YouTube, tá aí na sua tela cpnu.sesgranrio.org.br. E com isso, ministra, a gente sai de Salvador e vamos a Campinas. Vamos à Rádio Bandeirantes. Quem tá com a gente é o Heitor Fredo. Oi, Heitor, bom dia.
Bom dia, Karine. Bom dia, ministra, a todos que nos acompanham. Ministra, queria aproveitar a oportunidade aqui no programa trazer também um outro assunto. A senhora esteve Recentemente, agora no mês de abril, na cidade de Campinas, como parte do programa Imóvel da Gente, foi cedido um terreno de pouco mais de 27 mil metros quadrados ali na área da região da rodovia Anhanguera para a construção do Centro de Integração Animal. Gostaria que a senhora explicasse como funciona esse projeto, o programa Imóvel da Gente, quais são os critérios que o Ministério tem para ceder às prefeituras esses espaços e, além de ceder o terreno, o Ministério também acompanha o andamento dessas obras dali para frente?
Ótimo. Heitor, bom dia a todo mundo. Bom dia, pessoal de Campinas, uma cidade que eu visito bastante. Já visitava antes pela universidade, pela Unicamp, pela parceria que a gente tem com a FRJ e a Unicamp, mas também, de fato, estive já algumas vezes já como ministra também. E o programa Imóvel da Gente foi um programa pedido pelo presidente Lula em março do ano passado. A gente lançou ele em fevereiro, o presidente até, eu botei a fala dele, ele falou, mas eu pedi em março do ano passado, você só está entregando hoje. Ele até brincou, falou, não, presidente, apesar da gente estar lançando o programa, ter lançado o programa em fevereiro, a gente já tinha feito entregas o ano passado também, né, as diretrizes que ele tinha dado, a gente estava cumprindo, mesmo com o programa sendo aperfeiçoado para ser lançado. O programa, ele tem, a lógica dele é justamente o que o presidente me pediu, falou assim, eu não quero mais ver prédios, terrenos da União abandonados nas cidades, ainda mais cidades grandes como Campinas, que às vezes é um terreno no centro da cidade e as pessoas sem casas ou querendo fazer algum tipo de empreendimento e não tem espaço, e a gente tem espaços importantes e bons ali que poderiam estar sendo melhor utilizados pela população. E ele falou, eu não quero a venda do patrimônio pela venda do patrimônio como estava ocorrendo antes, né? Que era simplesmente vender, muitas vezes a preço muito abaixo do que valia o terreno, como fonte de receita para pagar a despesa corrente. Então, você vendia um patrimônio para pagar a despesa corrente, que do ponto de vista da lógica de contabilidade não faz tanto sentido para um Estado do tamanho do Brasil. Então, a lógica foi valorizar o patrimônio público pela sua utilização, pela melhor utilização do patrimônio público. Ter terrenos vazios é um desperdício, vender para preço de banana também é um desperdício, então vamos melhorar a alocação deles. E a nossa lógica foi, então, pensar em quatro grandes áreas de prioridades. A primeira é habitação, né? Era preocupação grande do presidente, habitação. Então, eu tenho, às vezes, um prédio vazio no centro da cidade, como o caso de São Paulo, como o caso de Campinas, que poderia estar sendo utilizado para habitação popular. Por que não? Vamos fazer isso. O segundo é regularização fundiária. Muitas áreas de terreno da União não regularizadas, ou porque eram assentamentos precários, né, ou porque, na verdade, eram áreas que ainda não tinham sido regularizadas, mesmo com assentamento de média renda. A gente está fazendo um programa grande de regularização fundiária, importante. Tem uma outra área que é para equipamentos sociais, né, equipamentos como caso, no caso esse de Campinas, especificamente, que é esse centro que é bem interessante, projeto da área de atendimento aos animais, muito, muito interessante projeto. E a quarta área é o grandes áreas para múltiplas propósitos. Né? Então, vou dar três exemplos desse caso. Foi o aeroporto Carlos Prates em BH, que é uma área gigante, que a gente já cedeu parte já do terreno com... Uma é uma área mais esporte, outras são para quatro equipamentos públicos de saúde, educação, né? Escolas, hospitais, na verdade, UPAs e UBSs, escolas de ensino fundamental, ensino médio. Então, e falta, ainda tem uma parte gigante do terreno que vai ser para habitação. Né? No Rio de Janeiro, Estação Leopoldina, uma estação de trem praticamente abandonada, que vai ser restaurada o móvel que é tombado, e tem toda uma área atrás que também vai ser para habitação, e o aeroporto de Vitória da Conquista, que a gente está com um projeto lá com o governo do estado para estudar o que vai ser utilizado naquela área. Então, são essas quatro grandes áreas, e os critérios são por melhores projetos. Né? E a gente fez, em todos os estados, a gente está lançando fóruns estaduais com a sociedade civil, com representantes do governo estado municipal, governos municipais, né? Então, geral, uma associação de municípios, governo estadual e o governo federal. Então, nesse fórum, a gente acolhe muitas demandas, porque a gente não sabe, a gente, inclusive, está descobrindo coisas que são da União, muitas vezes porque não estão no patrimônio da SPU, são de órgãos federais, são de, às vezes, até de empresas públicas federais, que a gente também está estudando a possibilidade de utilizar esses terrenos e imóveis de federais, mas de empresas, para que a SPU possa fazer essa destinação. E aí é com base na análise de critérios. E esses fóruns, eles estudam as prioridades também e definem prioridades. A gente lançou essa semana no Rio de Janeiro, houve até depois do lançamento do fórum, a gente fez um debate ali com quem estava porque tinha no Rio de Janeiro, né, por ter sido capital federal, tem muitos imóveis federais abandonados ou mal utilizados, e a gente está discutindo as prioridades lá. Então essa é a lógica. No, em São Paulo tem o Fórum Estadual, que foi o primeiro a ser lançado. Eu fui no lançamento desse fórum, foi muito importante. Então acho que é muito e aí tem a Associação de Municípios do Estado participando, né? Campinas, ó, não deve ter alguém de Campinas participando, mas tem a Associação de Municípios, e é lá, né, mas de movimentos sociais tem vários participando, não só ligados à habitação, ligados à cultura, ligados à terra, porque tem possibilidade também de áreas urbanas que possam ser, que a gente chama de cinturões verdes de cidades, então também pode ser para destinação agrícola. E é com base na análise do projeto que a gente faz a destinação, conversando assim com as autoridades e sociedade civil local para ver a melhor destinação.
Ministra, nosso YouTube está lá muito movimentado, como a senhora bem sabe, toda vez que vem aqui. Vamos tentar fazer rapidinho, contemplar algumas perguntas do YouTube. O pessoal está querendo saber, quero ressaltar antes que uma das coisas que me chamaram a atenção aqui é que no site do Ministério diz que 70% das categorias já houve aí,
mais,
né? Mais de 70% já houve acordo aí em relação a reajustes, né? Funcionalismo público ficou muito tempo sem reajuste, né? Tá todo mundo muito defasado. O governo tem avançado nisso. E aí, o que eu tinha visto aqui de último dado, qualquer coisa a senhora me atualiza aqui, 28 acordos foram assinados, né? Como resultado dessas mesas de negociação. E aí no YouTube tem o pessoal lá, a turma do INSS, todo mundo perguntando sobre o cumprimento do acordo, ministra. Como é que fica o cumprimento do acordo do INSS? É uma das perguntas que a gente mais tem agora no momento. O pessoal também quer saber sobre os analistas de infraestrutura que cuidam do PAC. Como é que fica essa negociação? Fala um pouquinho para mim como é que estão essas mesas de negociação, as que já foram encerradas, as que estão abertas e os cumprimentos desse acordo, ministra.
Perfeito, Karine. Eu acho que é importante até, né, explicar para todo mundo. A gente teve o último acordo antes do presidente Lula entrar novamente, né, que tinha sido assinado com as categorias, tinha sido em 2015 com a presidenta Dilma. Foi um acordo, naquele ano, um acordo linear, né, e algumas categorias optaram por fazer por 2 anos, outras por 4 anos. Né? E eu queria só lembrar as categorias que naquele ano, quem optou por fazer 2 anos, acho que teve um erro até político, de análise política do momento, achando que não, terminaria o mandato, na verdade nem terminaria o mandato, né? Porque 2015 ainda era o primeiro ano do segundo mandato da presidenta Dilma, embora o clima fosse um clima de tentativa de tirá-la do poder naquele momento. Optaram por fazer por 2 anos e acabaram ficando desde 2017 até 2023 sem nenhum reajuste. Né? E as categorias fizeram por 4 anos, ficaram desde 2019 até 2023 sem nenhum reajuste. Ano passado, então, quando o presidente Lula assume, um dos compromissos que ele me pede é a reabertura das mesas de negociação. E a gente faz na sequência. Ele primeiro reabre a mesa de discussão do salário mínimo, né? Que foi uma mesa muito importante, foi reaberta para a discussão da política de valorização real do salário mínimo. Na sequência, a gente reabriu a mesa com os servidores públicos. Fizemos uma negociação ano passado linear, de 9%. Justamente diante, porque tínhamos recursos da PEC da transição e tinha essa demanda por uma recomposição meio rápida, dado o período que estava todo mundo sem nenhum reajuste, né? Nem a inflação, né? Porque servidores seletistas, eles têm data base, podem conseguir dissídios, acabam conseguindo pelo menos algo próximo à inflação todo ano. O servidor público federal ficou sem nada, né? Nem inflação, nada, alguns por 4 anos, alguns por 6 anos, sem nenhum tipo de reajuste. Então, a gente fez 9%, só que na sequência a gente percebeu que precisava fazer individualizado por carreira. Por quê? Cada carreira tem as suas especificidades. Tinha carreiras com salários iniciais muito baixos, carreiras com salários iniciais muito altos, carreiras muito curtas, carreiras muito longas. Então, a gente começou a fazer discussões individualizadas. A gente já fechou 29 mesmo, que teve o IBAMA, provavelmente cidades de 28 era sem o IBAMA, não, só todas as carreiras ambientais, que fechamos segunda-feira, foi assinado o acordo, né? A gente tem outros aí que estão com perspectivas de assinar, isso compõe 90% dos servidores públicos federais já assinaram acordo, em termos quantitativos, né? A gente ainda tem mesas abertas, essas que você mencionou, INSS, os analistas de infraestrutura, e aqui eu queria só fazer um apelo a todo mundo, porque se a gente for olhar, os percentuais de reajuste que a gente está dando não são pequenos, né? Claro, não recompõe todas as perdas do período que ficou sem reajuste, mas são percentuais bastante expressivos. Provavelmente no setor privado não tem ninguém tendo esse tipo de reajuste nesse momento, né? Então são percentuais bastante altos, né, em termos do que é claro, para tentar recompor parte da perda. E todo mundo, ninguém, sem exceção, está tendo ganho real durante o mandato do presidente Lula, ganhos reais bem expressivos, né? A gente tem aí, portanto, para recuperar parte das perdas anteriores. Só que muitas vezes as categorias, elas não aceitam, porque elas, não é que elas acham o reajuste baixo, é que elas gostariam de ganhar igual a uma carreira que está acima delas. Uhum. E aí é que vira um impasse por uma expectativa muito alta que, infelizmente, não estou negando, eu não estou nem fazendo uma análise de mérito se o que ela está pedindo é correto ou não. É uma questão fiscal e até né, do fato de que a gente negocia com mais de 1 milhão de pessoas, na verdade. Né, são 1.250.000 servidores ativos e inativos. Então a gente tem um número muito grande de pessoas com quem a gente tem que fazer negociação. E aí eu queria fazer mais esse apelo, assim, que a gente, eu entendo as demandas, entendo as preocupações que cada categoria tem, mas a gente está chegando realmente no limite, a gente já chegou no nosso limite orçamentário financeiro de propostas. Tem ajustes a serem feitos, né? A gente falou aqui dessas categorias, a gente tinha falado do INEP inicialmente, o que a gente tem tentado fazer é fazer outras coisas para além do reajuste, coisas que são importantes para a categoria. Então a gente tem atendido vários pleitos que não envolvem reajustes salariais, mas que são muito importantes para a categoria. Então a fazer individualizado ajudou nisso. Estamos criando grupos de trabalho para discussão de pontos específicos de que não podem ser atendidos agora, mas que são caros para a categoria. Então a gente tem feito um trabalho extremamente de diálogo democrático, ouvindo todo mundo e tentando fechar acordos. E a gente espera que a gente tem um prazo até sexta-feira, 16 de agosto, para fechar o que vai entrar no PLOA, no projeto de lei orçamentária, e o que vai entrar no projeto de lei que a gente precisa encaminhar ao Congresso com todos os acordos já assinados. Quem a gente não fechar essa semana não entra nesse projeto de lei inicial, e aí a gente não garante o reajuste a partir de janeiro do ano que vem. Lembrando que pelo fato de muitas categorias não terem reajuste esse ano, grande parte, a gente antecipou o reajuste do ano que vem para janeiro, com valor alto, né, no mínimo 9% está todo mundo recebendo, para poder compensar o fato de não ter tido em 24 reajuste. E todas as categorias, que essas 90% dos servidores que já assinaram, vão ter. A gente vai mandar para o Congresso em setembro para dar tempo de aprovar até dezembro, para que seja implementado aí a partir de 1º de janeiro o reajuste. Quem não fizer o acordo essa semana, possivelmente não entrará nesse projeto de lei. E aí já não temos mais a garantia de que eles vão ter o reajuste a partir de 1º de janeiro de 25.
Bom dia, ministra. Hoje com a ministra Esther Dueck, da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. Ministra, vamos ao Recife, vamos à Rádio Clube. Osmar Cordeiro está lá nos esperando. Oi, Osmar, bom dia.
Muito bom dia, Karine. Bom dia, ministra. A minha pergunta é sobre qual legado que você espera que seja deixado pelo Enem dos concursos para o futuro, né, do funcionalismo público no Brasil. E sobre a escolha dos locais a serem utilizados, exemplo aqui em Pernambuco, Recife, Caruaru, Garanhuns, Serra Talhada e Petrolina. Como é que foi essa definição? Mais uma vez, muito bom dia.
Bom dia, Osmar. Bom dia, pessoal de Pernambuco. Né, queria também agradecer a governadora Raquel Lira, que também tem sido super parceira em várias iniciativas, né, nossas, entre elas o concurso e também a Carteira de Identidade Nacional. A governadora aqui fez aí um calendário para que as pessoas tirem nova carteira de identidade nacional. E a gente, em Pernambuco, são 103.140 pessoas inscritas, né, e são 7 cidades de realização das provas, como você já mencionou, Osmar. E a escolha, como eu disse, foi por serem polos que, espalhados no estado, né, que podem permitir que as pessoas estejam no máximo a 100 km de distância das cidades. Então, são cidades que têm que ter um porte relativamente grande para comportar pessoas que cheguem de outras cidades, né, e a gente tenha espaços para a realização das provas. E a lógica foi essa, distribuir nos estados, né, a gente tem um mapinha que mostra aí os locais de prova, você percebe que está bem distribuído nos estados, né, Pernambuco, que é um estado, né, bastante horizontal, assim, está bem espalhado ao longo de todo o estado de Pernambuco, para que as pessoas possam estar próximas desses locais de prova, mas não sei, cidades tão pequenas que não comportem a realização de uma prova desse porte. Então a gente está muito feliz, assim, acho que, né, Recife, como na capital, é o 7º polo de prova em termos de quantidade de gente fazendo, né? Eu mencionei que Salvador era o 4º, Recife é o 7º, E a gente tem, então, em Recife são 53 mil, né, seguido por Petrolina, que tem 13.872 pessoas, e Caruaru com 10.741 pessoas. Né, então, a gente tem aí uma boa distribuição ao longo do estado, sempre, normal que a capital concentre, porque é onde também tem uma população morando, no entorno da capital. E a gente, então, a lógica foi essa. E em Pernambuco a gente tem vagas localizadas, né, para o MAPA, para o Ministério da Agricultura, para o IMET, né, o Instituto Nacional de Meteorologia, para o Ministério de Ciência e Tecnologia e para o IBGE também. Vagas em Pernambuco, além das vagas que estão disputando nacionais, obviamente.
Ministra, estamos chegando na reta final, mas eu chorei mais uns minutinhos e teremos. Fui abençoada aqui com uns minutinhos a mais. Então é o seguinte, queria que a gente desse aqui um servição. Vamos falar de horário de provas, abertura de portões. Queria saber, ministra, inclusive, se todo o Brasil vai seguir o horário de Brasília, né? Como é que vai ser isso? Vamos falar um pouquinho dessa organização aí pro domingo.
Então, vamos lá. São dois horários de prova. A prova tem dois turnos, né? Então, não são dois horários de prova, são dois turnos de prova.
Pela manhã.
Pela manhã e pela tarde. O primeiro começa às 9 da manhã, abertura dos portões às 7 da manhã, todo mundo seguindo o horário de Brasília. Né? Isso é muito importante, porque tem que ser todo mundo no mesmo horário. O turno da manhã ele acaba às 11h30 da manhã, são 2h30. No turno da manhã, as pessoas fazem uma prova discursiva para quem está nos blocos do 1 ao 7, que são os blocos de nível superior, com uma questão transversal aos temas daquele bloco, e mais uma prova objetiva de perguntas dos temas gerais, né, que são iguais para todos os blocos. Então, a prova discursiva é específica de cada bloco, a prova objetiva é comum a todos os blocos na parte da manhã. Para o bloco 8, que é o bloco de nível médio, é uma redação, uhum, na parte da manhã, e mais perguntas objetivas também de gerais. Na parte da tarde, são a parte das perguntas objetivas específicas aos blocos. No nível superior, são 5 temas para cada bloco, né? 5 áreas de concentração, 10 perguntas para cada bloco, para cada área temática. Lembrando, e aí para os candidatos novamente, que ele escolheu uma ordem de prioridades. Cada carreira pontuou diferentemente os 5 áreas de concentração ali de cada bloco. Então, candidatos, releiam o edital, olhem bem para as suas carreiras principais, vejam qual desses eles priorizaram, foque inicialmente naqueles blocos.
Tem mais peso.
O que tem mais peso para você ir bem naqueles que você precisa ir bem, porque provavelmente a gente sempre sabe que o tempo, à tarde, a prova de 2 às 18, né, Daniel? Então, é uma prova mais longa na parte da tarde, tem um intervalo aí de 11h30 às 2 para o almoço, né? Então, todo mundo poder descansar um pouco para a segunda etapa. Na parte da tarde, lembrando de novo isso, se concentrem, estudem o edital, se concentrem naquelas perguntas que vocês têm que fazer melhor pontuação, tentem fazer a prova toda, espero que todo mundo consiga, mas concurso, todo mundo sabe que tem que ter suas estratégias de concurso, estou aqui dando algumas dicas aí para quem for fazer. Vocês podem levar água em garrafa transparente, é importante que levem, a caneta tem que ser caneta preta, de transparente, né? Sem fazer nenhuma propaganda, mas tem que ser transparente o espacinho da caneta. A única coisa que vocês podem ter com vocês é, acho que também pode levar alguns lanchinhos, né, para comer durante a prova, principalmente na parte da tarde, e a água, e a caneta transparente preta. Todo outro material vai ficar guardado, né? Obviamente ninguém pode ter celular, ninguém pode ter nada durante a realização da prova. E uma coisa que foi uma polêmica, chegou essa polêmica, mas foi uma demanda que nós atendemos, porque a gente, justamente por ter dois turnos, as pessoas não vão poder sair com caderno de provas. Uhum. Isso foi, inclusive, uma medida de segurança tomada, né, pela equipe de segurança do concurso, mas as pessoas pediram que pudesse anotar suas respostas para conferir depois. Então, todo mundo terá um cartão de respostas, que elas vão poder, quem ficar até a última meia hora, poderá sair com esse cartão de respostas, anotado com as suas respostas. Mas, na turno da manhã, você vai ter um cartão, você vai preencher lá as suas perguntas objetivas e vai, na volta, você tem que guardar no envelope junto com o material que tem que ficar guardado. Esse papel não pode estar com você durante a realização da segunda etapa da prova, porque você não pode ter nenhum material escrito, né, que não seja sua caneta, sua água ali para fazer a sua prova na parte da tarde. E a mesma coisa, no final da parte da tarde, quem ficar na última meia hora poderá anotar também as respostas e levar esse cartão de resposta para ter, então, esses cartões de resposta para a conferência do gabarito. No final do dia, depois da realização da prova, a gente vai divulgar as provas no site, né? Então, acho que às 8 horas da noite, se eu não me engano, do mesmo dia, do domingo. E dois dias depois, a gente vai divulgar o gabarito para as pessoas conferirem as respostas que foram anotadas. Né? E aí, depois segue todo um calendário que já está divulgado, mas que eu posso aqui, deixa eu encontrar aqui, porque eu também não decoro todas essas datas.
Vamos lá.
Deixa eu só encontrar aqui certinho. Então, 18 de agosto, data da prova. Né? Dia 8 de outubro, a gente vai ter a divulgação das notas dos candidatos, né? Muito importante. 8 e 9, então, é o prazo para recorrer das respostas, né? Dessas notas. E 21 de novembro, então, a divulgação dos resultados finais, para que a gente possa aí começar a chamar o pessoal para o curso de formação e, a partir de final do ano, em janeiro, chamar o pessoal que já pode tomar posse para tomar posse.
Ministra, quero te agradecer. Boa sorte nessa missão aí. Já estou levando bronca aqui, ó, já estouramos o tempo. Mas quero agradecer, inclusive no nosso YouTube, tem muita gente falando: ministra, minha futura chefe. Então, boa sorte para quem vai fazer a prova. Obrigado aos colegas que me ajudaram a fazer aqui o Bom Dia Ministra de hoje. Espero que quem vai fazer o concurso tenha uma excelente prova, um excelente dia. Hoje, quem assina os trabalhos técnicos pela rádio é Thiago Coelho. E a gente se vê na semana que vem. Tchau!